Então vamos começar nossa aula especial. Vamos fazer 3 semanas de aula, onde justamente vamos tentar aprender literalmente, não somente, talvez não seja a expressão certa, perder o medo, mas lidar com ele. Hoje vamos ver 6 passos, se bem que cada um desses passos pode ser dividido, por sua vez, em outras questões. Nós temos aqui um assunto importante que é o medo. E o medo é um assunto que afeta a todos nós e como lidamos com ele. Então, na prática, vamos ver agora direitinho, tentar ver pelo menos. Tentando ver qual que é a tela que estou dividindo com vocês, para que vocês possam acompanhar alguns itens. Então, tá aqui. Então, espero que estejam vendo direito o que eu estou vendo, pelo menos, e vamos começar. Primeiro que nada, o Maimônides nos conta uma história famosa que aconteceu com ele, e vamos utilizar essa história como introdução. De fato, na época do Maimônides, nós sabemos que o Maimônides nasceu na Espanha, ele viajou, por assim dizer, pelo norte da África até que se instalou finalmente no Egito. Quando o Maimônides se instalou no Egito, então, ele simplesmente chegou a ser o médico do vice-rei, ou do rei, perdão. E aqui, simplesmente, no Egito, ele estava com toda a sua força, com todo o seu vigor. Só que tinha também um médico local que ele também queria, de alguma maneira, tomar posse. Ele participar, por assim dizer, ele queria, de alguma maneira, ser o rei, o médico do rei. Então surgiu uma discussão entre eles de como eles fariam para justamente eles poder, de alguma maneira, dividir quem vai ser o médico. O rei decidiu, então, simples: cada um deles ia criar uma poção, como se diz, um remédio, por assim dizer, onde cada um iria dar para o outro, mas era um remédio ao contrário, não para curar, senão para eventualmente fazer a pessoa eventualmente morrer. Como se diz, um veneno. E tanto o Maimônides quanto o outro médico, os dois prepararam. E caiu a sorte que quem ia tomar primeiro? O Maimônides. Conta a história que o Maimônides, quando chegou em casa, ele sabia, ele se preparou para esta poção que ia dar para ele, e simplesmente ele preparou, como que disse, como se diz, um antídoto. Ele imaginou que ia dar para ele um veneno muito forte, e ele preparou um antídoto muito forte também, para qualquer tipo de veneno, e os mais fortes também. E assim, logo que ele tomou, ele foi direto para casa, ele deitou e começou a tomar o antídoto que ele tinha preparado. E depois de 3, 4 dias, o Maimônides sarou. A história é que, bom, ele voltou para o palácio, ele sobreviveu. Agora ele tinha que dar a sua poção para o outro médico. E aí o Maimônides preparou a poção dele, deu para ele tomar. E de fato o homem tomou. E o homem já estava, na verdade, se bem que imaginou que o Maimônides ia preparar para ele, como que diz, aquela dose, tipo que a gente prepararia para a sogra. Então preparou aquela dose de veneno bem forte. E ele começou a tomar todo tipo de antídotos. E ele imaginou que esse antídoto vai demorar para fazer efeito. Talvez todo esse antídoto está diferente. Então o que que eu vou fazer? Vou como diz, vou tomar e vou me começar a cuidar um pouco. E não comeu, não bebeu, ele ficou cuidando-se justamente até para evitar complicações e foi tomando suas poções, obviamente em jejum, para evitar complicações e começou a tomar, somente tomava leite, por via das dúvidas, que leite é uma bebida sabida que faz bem quando se toma determinado medicamento, quando se toma algum veneno. Em resumo, este cidadão encontrou com Maimônides na rua. O Maimônides viu que ele estava muito, muito magro, etc. Aí o Maimônides perguntou para ele, me diga, você está tomando leite? Aí aquele médico ficou preocupado e falou, bom, se ele está me perguntando se estou tomando leite, é porque talvez não é para tomar leite. Em resumo, ele começou a se preocupar nem tomar leite, e aí finalmente ele caiu e morreu. O Rambam chegou até o rei, e o rei falou para ele, me diga que veneno você preparou para ele. O Maimônides falou, olha, vou dizer a verdade, eu não preparei veneno nenhum. Eu fiz um misturado aí de alguns legumes, ervas, verduras, sei lá o quê, moí tudo com água e dei para ele beber. Melhor prova, aqui tem o resto que sobrou, ele bebeu e acabou. O Maimônides terminou a frase dele dizendo, o que matou ele foi o medo que ele tinha. Ou seja, ele tinha tanto medo de morrer que esse medo matou ele. Então, com isso estamos dando início a essas três aulas de medo, justamente onde nós vemos um episódio do que o medo pode fazer com a gente, a paranoia que nos pode levar a, como se diz, as profundezas que o medo pode nos derrubar, ao ponto que a gente não tem condições de agir, reagir e sequer pensar direito. Então, nós vamos começar, primeiro que nada, por identificar vários tipos de situações aqui. Seis passos que eu marquei para hoje, como vocês veem aqui. Que esses seis passos vão nos ajudar para a gente entender, primeiro que nada, como a gente vai lidar com isso, como a gente vai enfrentar. Primeiro passo simplesmente significa identificar o tipo de emoção, a situação, o medo. Existe basicamente, se vamos pegar o dicionário, uma diferença fundamental entre medo, temor, ansiedade, fobia. Fobia está definido como um medo intenso. Pânico, como muito intenso. Paranoia, quando já leva ao descontrole. Certo? Preocupação, ansiedade, etc. De alguma maneira, podemos dizer que são sinônimos, e não necessariamente são sinônimos. Ao contrário, são situações totalmente diferentes. Mas vamos começar, primeiro que nada, definindo o que é. É difícil a gente, principalmente quando estamos estudando, isso acontece com muita frequência. Eu falo uma coisa, mas o meu interlocutor entende outra. Talvez porque quando eu estou acostumado a utilizar uma palavra, eu penso num determinado assunto e a pessoa pensa em outro. Mais ainda, pode acontecer que quando eu estou dando eventualmente um conceito, cada um de nós tem uma outra conceito na cabeça. Como falamos, temos, entre aspas, podemos dizer, sinônimos, e às vezes não temos claro do que se trata. Então, o medo, primeiro que nada, é uma emoção, certo? Pode ser natural, não é? Nós vemos que todo mundo tem, que todo ser humano apresenta e atua como um sinal de alerta contra possíveis perigos, por exemplo. Sentimos medos quando percebemos uma ameaça ou temos receio de uma ameaça. O medo vem atrelado a quê? A consciência. Eu vou comentar aqui um detalhe, porque nós temos também medo, e primeiro vou mais uma definição, medo é uma sensação que provoca um estado de alerta. E por quê? Porque por essa razão que temos medo de algumas coisas, por exemplo, medo de sofrer, medo de simplesmente que nos leva a un delirio, a una irracionalidad, y un miedo puede nos afectar de varias maneras diferentes, a un punto que pasamos a tener intolerancia por causa del miedo. El miedo nos afecta, no nos deja pensar con clareza. El rey Salomón tiene un versículo, él dice: cuanto más conocimiento a gente tiene, más a gente sufre. ¿Por qué? Porque tengo conciencia de dolor, sufrimiento, perigos. Por ejemplo, una crianza, un bebecinho, que confía en su padre, el padre fala para él: se joga. Y la crianza se joga. El padre está en la piscina, el hijo se joga, brinca, una brincadeira legal, ¿cierto? A medida que el hijo va creciendo, va teniendo conciencia de lo que significa engullir agua en la piscina, Dios nos libre el peligro de se afogar, etc. ¿Qué va a acontecer con ese hijo? No va a ser tan fácilmente que va a pular. ¿Cierto? Tiene la famosa piada del padre que faló para el hijo: pula y seguro. De nuevo, pula y seguro. Una tercera vez, pula y el padre de su hijo cae. Ahí preguntó para el hijo: padre, ¿qué aconteció para usted aprender a no confiar en ninguém? Na prática, o conceito aqui qual que é? Pode parecer uma brincadeira, que simplesmente o medo vem quando a gente passa a ter consciência dos perigos. Como falamos, o rei Salomão diz, o conhecimento traz sofrimento. Eu queria trazer aqui um detalhe muito importante, que acho que devemos acrescentar aqui, antes de continuar. Muitos vão perguntar: poxa, Rabino, você não é psicólogo, você não é terapeuta, então, o que você está falando? Falando de medo. Na verdade, nós vamos mencionar daqui a pouco, no Talmud temos várias passagens, na Torá temos passagens sobre medo. E Yaakov, Avino, nosso patriarca Yaakov, na Torá, ele diz, quando está voltando para a terra de Israel, depois de morar muitos anos longe do seu irmão Esav, que tinha ameaçado ele de vida, Yaakov mesmo, ele diz, a Torá nos testemunha: Vairá Yaakov meod vayetzerlo. Yaakov teve muito medo e ficou angustiado, apertado, agoniado. Ou seja, que é normal, são situações, são sensações que vêm como consequência do medo. Então, na verdade, o medo, o que que é? E o perigo, principalmente, do medo. O perigo, principalmente, que pode nos levar, como falamos, a uma paranoia que eu como chamam, um descontrole, mas ainda pode nos levar a uma situação onde a gente simplesmente perde a ação, a gente não sabe como reagir, a gente perde o controle de nós mesmos por causa do medo. O medo não é bobo, como se diz. O medo pode nos precaver, nos pode prevenir de várias situações, mas o medo em si, que é algo racional, algo lógico, algo que nós, inclusive, conforme muitas opiniões, nós criamos ou produzimos essa sensação baseado em experiências ou falta de experiência. Por exemplo, se eu vou falar para alguém, vi falar em público, eu vou contar para vocês um pequeno segredo. Quando eu assumi a sinagoga do Bom Retiro no ano 1994, eu comecei a trabalhar na sinagoga no mês de maio, para ser mais preciso, dia 5 de maio. Eu digo para vocês, quando chegou no primeiro Yom Kippur, quem conheceu a sinagoga da Newton Prado, naquela época, a sinagoga de Newton Prado estava lotada de gente, abarrotada. Imagine vocês que tinha entrada pela rua Newton Prado e tinha outra entrada pela rua, na época, Talmud Toraja, que era Tocantins antigamente. Ou seja, tinha mais de 1.500 pessoas. De repente eu subo na Bimá, no final de Yom Kippur, e vejo um mar de gente preenchendo toda a sinagoga, inclusive aquelas escadinhas que saíam até a rua. Gente de pé nos corredores. Era o final de Yom Kippur, no Newton Prado, era, enfim, apoteótico.
E tinha o pipoqueiro também.
Em resumo...
Tinha o pipoqueiro lá na porta.
Como?
Tinha um pipoqueiro vendendo pipoca em Yom Kippur, na porta, eu lembro disso.
Tá bom? Aí, então, na prática, o Mauro se lembra que tinha alguém vendendo Yom Kippur. Não sabemos que o Mauro não comprava, mas tinha o pipoqueiro.
Tinha.
Mas ele estava lá para o final do Yom Kippur, não para o Yom Kippur, Mauro.
Tá bom.
Ele chegava antes, por via das dúvidas, ele não sabia os horários.
Sim, sim, sim.
Entendeu? Como chama hoje em dia? Smartphone. Bom, vamos lá. Mas quem conheceu realmente era um marco na comunidade. O primeiro ano, quando eu vi todo esse monte de gente, falei, e eu tinha que falar na frente desse público? Lógico, todo Shabbat tinha 20, 30 pessoas. Era enorme, mas no Shabbat não via ninguém. No Rosh Hashaná, chegou a ter 350 pessoas, que tinha um coral e tudo mais. Mas enfrentar mais de 1.500 pessoas que tinham no término de Yom Kippur, era uma novidade, era um medo, era um pavor que me envolveu naquela hora. E, enfim, fechei os olhos, sabe, como técnica de, como chama, quem fala em público, olha para todo mundo, mas não vê ninguém. Então, simplesmente, porque se você fica olhando alguém, começa a ser, como se diz? Afetado. Sim, pelas reações. Não, afetado pelas reações. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estou aqui no Zoom, estou olhando para uma tela onde estou me vendo a mim mesmo. Porque se eu chego a ver alguém, até aqui que está batendo papo, então começa a pensar, não está sendo interessante, a pessoa está batendo papo. O outro está comendo, está vendo? Não está interessante, está preocupado em comer. O outro está lendo, está vendo o celular. Outro... Então, por via das dúvidas, não olho ninguém, me concentro no que eu tenho que transmitir. Mas é uma forma de quê? De evitar justamente situações que você eventualmente não vai saber como lidar com elas. Pode acontecer. Ou às vezes você já tem tanta experiência que não te afeta. Voltando ao nosso assunto, então, primeiro ponto, devemos identificar do que estamos falando. Primeiro que nada, se é um medo, se é um pânico, se é uma noia, se é uma, ou seja, noia que chamamos em português, seria paranoia, fobia, etc. E, fobia é uma situação já mais psicológica. Por quê? Porque a fobia vem praticamente por causa de algo que você tem medo a uma coisa que é, inclusive, ilógico ou alógico. Talvez a palavra mais certa seria alógico, algo acima da lógica, certo? Que eventualmente precisaria alguma terapia, etc., para lidar com isso. Por exemplo, pessoas que têm claustrofobia, daí vem o nome fobia. Pessoas que não conseguem subir no elevador, não conseguem viajar de avião e assim por diante. Ou pessoas que têm medo de altura. Não é desse tipo de medo que nós vamos falar. Por quê? Porque não é esse tipo de medo que nós encontramos na Torá e não é o rabino que tem que falar desse tipo de assuntos. Ou seja, nós estamos falando aqui medos que vêm, inclusive, um pouco mais que nada racionais. Medos que nos afetam pela nossa formação também. Por exemplo, como falamos, na nossa sociedade podemos ter medo. E aí, uma questão, o tema 2, vamos passar, que é buscar a origem do medo. Eu que eu tenho medo, por quê? Certo? Da onde vem isto? É algo que alguém me colocou na cabeça, me influenciei por alguém? E, o que que foi? Muitas vezes, nós somos seres sociais, como se diz em antropologia, o ser humano é um ser social. E Deus já nos fez dessa maneira, ao ponto que o versículo diz, não é bom que o homem esteja só. E aí Deus fez Eva para Adão. E de lá para cá, o resto é história. Mas uma questão dentro da nossa natureza, que o homem é um ser social, podemos ter medos que são, de alguma maneira, alheios a nós. Ou seja, nós adquirimos por influência da sociedade. Um exemplo prático que acontece muito, são os meios de informação massiva que temos hoje em dia. Certo? Todos e cada um de nós, quando lemos notícias, ficamos mais preocupados do que realmente a coisa é. Se nós não lermos notícias, não ouvirmos notícias, que é o meu caso, só ouço notícias quando estou no carro, então, na prática, a gente vai ouvir notícias ou vai se deixar influenciar. Ah, porque de repente o Donald Trump falou que o vírus, o Covid foi criado pela China. O que que muda para mim? No meu dia a dia, o que que muda? O Covid está aí? Eu estou na minha, no meu canto. Baruch Hashem já não abria sinagogas, estamos dando aulas. O que que muda? De alguma maneira, Eu posso aprender a lidar com tudo isso, tendo as notícias e informação, é um bem importante para saber lidar, mas não se deixar influenciar. Hoje em dia, nós ouvimos um monte de programas, ou sabemos que existem, e eu vou dar um exemplo prático, eu uso a CBN, e lá tem todo dia, no final do dia, um monte de matéria sobre futebol. O campeonato está parado, não tem, e eles discutem. E o que seria? E o que motiva? E se os jogadores se manifestam? E se não se manifestam? E se tem a de liderança, não tem liderança? O que muda? Tacles, para nós não muda nada. Mas tem pessoas que se influenciam. Ao ponto que hoje em dia, quando nós ouvimos falar de Covid, tem um monte de pessoas dando palpite, falando de Covid, todo mundo esperto em Covid. O primeiro é o nosso presidente. Certo? São experts de Covid. Prova está lá que ele pegou Covid só para mostrar que não tem problema. Só por isso. Ele pegou Covid só para as pessoas não terem medo de Covid. E depois poder bater no peito e dizer, tá vendo? Eu peguei, não aconteceu nada. Espero que não aconteça nada com ele, não desejo nada para ninguém. Nada mal para ninguém. Então, primeiro que nada, devemos entender o que nós estamos sentindo, qual a origem. Se algo genuíno, algo que realmente tem a ver comigo ou não, algo que vem da sociedade, algo que vem do meio ambiente, algo que vem simplesmente porque me falaram. Por exemplo, crianças. Que criança não ouviu eventualmente falar história, se você não comer, ou se você não vai tomar banho, não escovar os dentes antes de dormir, vai vir o bicho papão, etc. E aí a criança começa a ter medo do bicho papão. Pessoal, o bicho papão, acho, nem existe. Pelo menos, para mim, não existe o bicho papão. Ou seja, o que quero dizer com isso? Todos sabemos que não existe. Mas, de repente, se criou aqui uma fábula ao ponto que a criança cresce com pânico do bicho papão. Até ela descobrir que o bicho papão era uma historinha. Então, temos que distinguir o que motiva essa origem. Qual a origem desse medo. Esse é o ponto do segundo passo. O terceiro passo. Primeiro que nada, distinguir, agora que já sabemos, que tipo de medo temos. É um medo de enfrentar desafios, como, por exemplo, falar em público. É um medo, eventualmente, de ficar doente, medo de sofrer. Por exemplo, muita gente está com paranoia do Covid. E tem alguns que são inconsequentes. Ah, no máximo é uma gripezinha aí. Na prática, o que temos medo? Certo? Ou é uma fobia, como falamos antes, de voar, de altura. O medo da água, de nadar, que tem pessoas que têm medo de se afogar. Medo de animais, tem gente que vê um cachorro e se apavora. Mas um pânico que a pessoa não consegue reagir. Eu não diria fica histérica, mas tem gente que começa a gritar. Por quê? Porque tem um medo que é alarmante, literalmente. Então, precisamos basicamente, entender o que é esse medo. Na prática, o Talmud nos conta uma passagem muito interessante que está no Tanakh, no livro de Daniel. Devem ter ouvido falar do profeta Daniel nos livros do Tanakh. É famoso porque tem muitas partes que são em aramaico. E lá, eu vou pular aqui, inclusive, para passar para vocês sobre Daniel, está trazido aqui, esse trazido no Talmud, tratado de Megilá, na folha 3A, aqui está trazido 3.1, na prática nos conta que Daniel diz o versículo, Veraiti, ani Daniel, levadi etamare, veanashera asherayu imi lo raú etamare, aval haradak dolan afla leyem, vaivarhu vaichave. O que significa? Apenas eu, Daniel, enxerguei, mas as pessoas que estavam, ou seja, enxerguei, ele enxergou uma imagem, uma cena, mas as pessoas que estavam comigo não viram a cena. Porém, um grande pavor recaiu sobre elas e fugiram para se esconder. Ok? Esse é o versículo do profeta de Daniel, do livro de Daniel no Tanakh, na Bíblia, Antigo Testamento. O Talmud analisa esta frase e vai bastante interessante, bastante fundo. Eu tenho aqui a passagem do Talmud. onde justamente, primeiro que nada, faz paralelismo entre Daniel e essas pessoas que estavam com ele, onde diz que Daniel viu e eles não viram. Então diz, eles eram melhores do que Daniel porque eram profetas, inclusive os últimos, o Talmud explica que eram os últimos três profetas que existiram no povo de Israel, Haggai, Zecharia e Malachi, e eles não viram a cena que Daniel viu. Ou seja, Daniel teve uma, como se diz, uma visão. E na visão dele, ele viu, enxergou alguma coisa e eles não. Mas contudo que eles eram profetas, não tiveram a visão que Daniel teve. Porém, pergunta o Talmud, se eles não viram a visão que Daniel viu, por que diz aqui o versículo, porém um grande pavor caiu sobre eles e fugiram para se esconder. Quando você vê alguma coisa aterrorizante, então se justifica que você sai correndo. Ou seja, se você vê que alguém aparece aí com uma faca ensanguentada na mão, significa que essa pessoa não está vindo de, eventualmente, convidar o pessoal para comer um churrasco. Então, se você vê alguém com faca ensanguentada, você sai correndo. Certo? Então, na prática, o que isso significa? Alguma coisa tem aqui. Ok? Agora, imaginem vocês. Nós não vimos este cidadão com a faca ensanguentada. Vamos correr por quê? Dá para entender? Isso que todo mundo questiona. Aqui Daniel teve a visão. Esses três não tiveram a visão. Então, se não tiveram a visão, correram por quê? Então, simplesmente, como diz o versículo, às vezes a gente tem uma sensação, mi pachad pitom. A pessoa pode ter medo de algo repentino. Hoje em dia, talvez, eu não sei se exatamente, não, eu conheço o trecho do Talmud. Eu não sei o que os terapeutas falariam a respeito sobre, como se chama, pânico, a pessoa que sofre de pânico, certo? Que não tem um medo real. Ela sente uma sensação, de repente dá palpitação. O que hoje em dia se chama síndrome de pânico, não pânico, síndrome de pânico. Então, na prática, o que está acontecendo aqui? A pessoa teve uma sensação, essa sensação lhe afeta muito, e ela passa a ter um medo ao ponto que sai correndo, que foi o que aconteceu aqui. Então, nós vamos ver mais adiante como se age com isto. Só estou querendo mostrar para vocês que pode ter também um medo, que é uma sensação, de repente, que poderíamos explicar como um pressentimento, ou um medo inexplicável, de repente, não sei, a pessoa se apavorou, que seria o conceito de síndrome de pânico, etc. Está claro? Só quero trazer para vocês, por enquanto, que a gente pode, eventualmente, e definir, e voltar aqui para o conceito, que nós explicamos antes, que seria, primeiro que nada, entender qual que é exatamente do que estamos falando? Qual o tipo de medo? Qual a origem do medo? Já não necessariamente esse medo tem uma explicação racional. O Talmud explica, e nisso vamos ver, vamos chegar mais na frente. Falamos, temos vários passos, pessoal. Não vamos caminhar todos hoje, então vamos com calma. A gente prometeu aula, começamos em 20, ia ser mais ou menos 40 minutos de aula, e depois 10 minutos de pergunta. Estou falando isso porque vi que tem várias perguntas, vários comentários no chat, pelo menos deve ser pergunta, não sei. Não estou entrando no chat para não perder o, como chama, a linha de raciocínio. Ok? Então temos o quarto item. Então, basicamente vem aqui o quê? Apontar precisamente qual aspecto da situação da medo. Ou seja, primeiro que nada, eu tenho medo de quê? Por quê? O medo pode, como nós já sabemos, ele pode, primeiro que nada, nos paralisar, como já falamos. Nos pode levar a uma histeria. Nos pode colocar numa situação que a gente literalmente para de raciocinar. Quando a gente para de raciocinar, o que acontece conosco? Uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano. Ficar preso. Certo? Ou seja, a gente fica como se fosse atrapado numa situação que não temos saída. E isso é muito ruim. Se bem que tem um episódio muito interessante, vou compartilhar com vocês. Numa oportunidade, teve um congresso de mulheres organizado na cidade de Detroit, que foi de terça a quinta-feira, muitos anos atrás, e uma das organizadoras, a senhora Popak, de Canadá, era de Estados Unidos e Canadá, ela estava organizando, então, até quinta-noite foi o congresso, sexta de manhã tinha que viajar. De repente, uma grande parte das mulheres, na sexta-feira, chegaram no aeroporto e tinham que chegar nas suas casas a tempo de Shabbat. E nós sabemos o que acontece numa casa que geralmente a mulher é o eixo do lar. Pelo menos isso que minha esposa me fez acreditar. Então a mulher, ela simplesmente tinha que voltar para suas casas, preparar o tchum, o kishke, sei lá, o Shabbat, o gefilte fish. E de repente chegaram no aeroporto e o avião quebrou. Então não tem avião. Não tem voo, não tem voo, os maridos vão entrar em pânico, em histeria, imagina vocês, com as crianças em casa. Imagina se hoje em dia, com essa pandemia, a mulher não estiver em casa. Imagina o marido sozinho, com a casa e as crianças. Como se diz em árabe, oi veismir. Voltando então à história, a mulher Popak, a senhora Popak, ela logo em seguida procurou um telefone, ligou para Nova York e para o Rebbe de Lubavitch pedir uma brajá, porque o avião pifou, não tem voo e é um desespero, uma loucura. Então ela conta para o Rabino Binyamin Klein, o secretário do Rebbe, que Deus o tenha no bom lugar, ele faleceu, o Rabino Klein, e contou para ele que elas estão stuck. We are stuck in Detroit. Ou seja, nós estamos presos, atrapados, como se diz, estamos aqui aprisionados em Detroit, não conseguimos nos mexer. Aí o Rabino Klein, ele foi até o Rebbe, falou, espera um instante na linha, ele foi até o Rebbe, contou o que estava acontecendo, que as mulheres reclamaram que estão stuck em Detroit. Naquela hora, logo em seguida, volta o Rabino Klein e fala para a dona Popak, olha, o Rebbe perguntou o que, que significa stuck. Então a mulher começa a explicar. Stuck, em inglês, significa que você está preso. Preso significa que você está que nem um prego. Não consegue se mexer, não consegue sair daí. Está travado no lugar, etc. A mulher tentando explicar. E o Rabino Klein começou a cair na gargalhada. Aí a mulher não entendeu. O Rabino está rindo de mim. O que, que é isso? Estamos aqui com uma tragédia. E o Rabino explicou que o Rebbe entende, o Rebbe falava vários idiomas, obviamente inglês, então ele sabe o que significa a explicação literal da palavra stuck, preso. O que o Rebbe não entendeu, entre aspas, como pode ser que uma pessoa, um ser humano, fica stuck na vida, ele fica preso, que ele não consegue avançar e evoluir. Se você está em algum lugar, isto é por alguma razão. Isto tem algum benefício. Todos e cada um de nós temos uma razão de ser. Isso não acontece por acaso. Então, na prática, como nós vemos aqui, simplesmente o fato que as mulheres ficaram presas lá porque o avião quebrou. Talvez o avião quebrou para que elas pudessem ficar lá. Ou seja, a história continua, eles têm um motivo, aconteceu alguma coisa especial, que elas ficaram lá e que se tivessem viajado não tivesse acontecido. Então, na prática, no mundo, Deus faz as coisas acontecer. Por exemplo, eu faço uma pergunta honesta a muitos de vocês que estão aqui assistindo agora. Se não fosse a pandemia, quantos de vocês estariam numa quarta-feira, 5 para 7 da tarde, assistindo uma aula de Torá? Estaria no trabalho, como estou vendo o Idevaldo no escritório. Muitos de nós estaria fazendo ginástica, ou estaria na academia, ou estaria no escritório, ou estaria no clube, ou estaria no trânsito, e não ia se inscrever para uma aula de Torá. Na prática, essa pandemia tem um lado positivo. Primeiro que nada, venho nos ensinar uma frase que estou usando muito essa semana, e já comentei com algumas pessoas, nós erramos muito. Primeiro que nada, o ser humano, ele não dava valor à sua família, corria para todo mundo e abandonou seu lar. Deus te falou, primeiro que nada, valoriza tua família, tua casa, o teu eixo, o teu tabernáculo. Segundo, Aí agimos, fomos para outro extremo, radicais. Então o que que fizemos? Nos isolamos. E não é para se isolar. As pessoas que se isolam, e nós vemos, começa a ter um monte de problemas. Problemas terapêuticos, eu falei essa semana com... aliás, semana passada também, tem uma psiquiatra aqui na sinagoga, estivemos conversando, ela está fazendo lives direto sobre justamente os problemas psiquiátricos que podem decorrer desse isolamento. Problemas comportamentais, problemas de saúde. O isolamento não é bom. O que nós devemos é nos separar, não nos isolar. Cada um manter um distanciamento social, mas estarmos próximos uns dos outros. Não nos isolar. O ser humano às vezes demora para aprender certas lições. A pandemia veio por alguma razão. Mas o que não podemos é ficar paranoicos. Tem gente que está com uma paranoia. Não, porque tem um Covid e não vou rezar. Me parece fantástico cuidar da tua saúde. A gente deve zelar pela nossa saúde. Mas se você pode ir, eventualmente, enfrentar um supermercado, um sacolão, uma peixaria, um açougue, pode enfrentar um minyan com distanciamento e se comunicar com Deus. Tem muitas coisas que a gente enfrenta, isso não pode enfrentar. A sinagoga, eu garanto, tomamos todos os cuidados devidos, está sendo desinfetada todos os dias, temos álcool gel em todas as instalações, só se pode entrar com máscara e medir a temperatura e a febre de cada um antes de entrar, etc. Mas muitas pessoas se tornaram paranoicas. Isso não é bom. O medo é inteligente, mas não quando ele não nos deixa agir ou não nos permite reagir. Quando não nos permite pensar com claridade. E disso que está se tratando aqui. Nós perdemos um pouco a condição de pensar com claridade e disso basicamente que se trata a nossa aula. Nós devemos aprender a pensar com claridade e o medo não pode tirar de nós essas condições. Como diz aqui, o pessoal saiu correndo na história do Talmud, saiu correndo e fugiu. Não, de hipótese alguma. Ele não pode nos dominar. Então, quando vemos no quarto item, apontar precisamente qual o aspecto da situação do medo, simplesmente por quê? Porque eu tenho que saber que no primeiro momento eu tenho que controlar. Eu não posso me deixar dominar pelo medo. Eu enfrentá-lo, que pode ser que tenha que enfrentá-lo, como vamos ver mais na frente, vamos ver como. Mas primeiro, no primeiro momento, a primeira atitude é controlar. Depois, a gente se acalmar e tomar uma atitude. E estar conscientes em todo momento. Tomar consciência que se trata de um sentimento que eu provoquei. Com meus conhecimentos, com minhas situações, etc. E tal. Isso me levou a ter medo neste momento. Como falamos, uma criança não tem medo. Por que que criança não tem medo? Porque ela não tem consciência. O medo vem atrelado à consciência, como falamos antes, o conceito do rei Salomão. Por último, o quinto item é a reação. Nós devemos saber como reagir. Então, uma vez, primeiro que nada, podemos reagir. Qual é a reação mais comum? Fugir. Não enfrentar a situação. Muitas pessoas simplesmente fogem de um problema. Fogem de uma situação de medo, de perigo. Certo? Uma outra forma é enfrentar, ou seja, lutar com meus medos. Ver o que, que me dá medo e enfrentar. Enfrentar com dignidade simplesmente. Ou inclusive recebê-lo de braços abertos. Se eu consigo enfrentar os medos de braços abertos, simplesmente uma forma de lidar com ele. Ou posso simplesmente distrair minha cabeça, simplesmente afastar meu pensamento dele. Vamos deixar isso para a próxima aula. Já está batendo, já... os 40 minutos que falamos de, que estou falando praticamente sem parar, e aí vamos abrir para as perguntas. Eu pensei que íamos conseguir dar os 6 passos hoje, mas eu prefiro respeitar os horários para cada um poder eventualmente fazer o que precisa, mas por último, queria simplesmente encerrar com uma questão interessante. Medo pode vir como consequência, como falamos, de uma preocupação. A preocupação leva ao medo. Preocupação em si não é algo saudável. A gente, se tem algum problema, tem que se ocupar. Porque, como você diz, temos dois tipos de problemas. os problemas que têm solução e os que não têm solução. Os problemas que não têm solução, não adianta me preocupar com eles porque não têm solução. E o problema que tem solução, não adianta me preocupar. Vai e se ocupe em resolvê-los. Ok? Então, praticamente isso daqui. Contudo, tem um famoso livro chamado Yom Yom, uma das duas obras que o Rebbe de Lubavitch escreveu, onde tem um ensinamento para cada dia. E no livro Yom Yom, tem lá uma frase muito interessante no dia 25 de Sivan. Pode conferir, posso arranjar a tela. Diz lá uma frase de Agabelev Ish Yesihena. Uma preocupação no coração, a pessoa deve Yesihena. O que significa a palavra Yesihena? Yesihena é uma palavra que tem duas formas de escrever em hebraico, com sin ou com samer. A pronúncia é idêntica, mas o significado é bem diferente. Uma Yesihena com samer significa tirar, ou seja, tirar da cabeça. Ou a preocupação, tira da cabeça, não adianta ficar lá, como dizemos antes, stuck, preso nisso, de forma tal que não consigo pensar, não consigo tomar uma decisão, não consigo agir ou reagir. Primeiro isso. E segunda explicação, que é Yesihena, que vem de falar, lasuach, do verbo em hebraico, lasuach, que vem contar para outro, Yesihena laacherim, que ele conte para outra pessoa. O que significa quando você conta para outra pessoa? Você pode ter desta outra pessoa uma grande ajuda para você resolver o problema. Há uma regra que diz, uma pessoa que está presa, ele não consegue se libertar a si próprio, porque ele está preso. Ou seja, se você está preso com algemas, por exemplo, você vai estar algemado, você não consegue abrir as algemas. Certo? Outra pessoa vem abrir as algemas para você. Na mesma maneira, se você estiver preso, aprisionado, amarrado, alguém tem que vir e desamarrar você. Então, da mesma maneira, nenhum de nós é Houdini, então, simplesmente, a gente tem que saber que a regra, como se diz, a regra é clara. Alguém tem que vir. Então, quando você conta para alguém o teu problema, essa pessoa consegue te ajudar. Ela consegue, no mínimo, te ouvir e fazer que a situação fique mais tolerável, mais suportável e, por último e principal, ele, como está ligado com você, se você conta para alguém que está próximo de você, o próprio Yom Yom continua dizendo que o Tzemach Tzedek, ele explicou que quando se trata dos outros, conta para os outros, esses outros são outros fisicamente, mas unidos com você espiritual e emocionalmente, pois eles sentem a tua dor, eles sentem a tua angústia, eles estão identificados com você. Então, quando você conta para uma pessoa assim, ele no mínimo, ele te ajuda, ele se identifica com você e ele te ajuda ou suportar ou enfrentar e resolver essa situação. Ok? Então vamos agora abrir para perguntas. Vamos primeiro que nada fazer, eu gostaria de ver todos os comentários e depois a gente tem uma pergunta ainda. Bom, enfim. Acho que... Bom, só tem isso daqui, não vi nada de especial, pessoal. Está com eco. Alguém diz que achei lindona. Bom, enfim. Enfim, não sei. Vamos deixar aí, as pessoas gostam de escrever, pois não?
Bino, a psicologia fala que o medo, ele prega peças, o medo prega peças nas pessoas. O medo faz com que você imagine coisas que elas não estão lá. E principalmente, ela te doutrina a fazer isso. Então, o medo excessivo, às vezes, você pode ter um medo, e esse medo te levar a fazer coisas que você mesmo não quer fazer.
Isso nós própria, falamos, nós falamos isso, que acontece, isso que acontece com a paranoia. É o descontrole.
Não, a gente, Às vezes não é nem paranoia.
É um medo descontrolado, onde você perde o controle, já te leva a fazer coisas que você não faria, que você também não gostaria de fazer.
Aquilo que o senhor falou sobre Daniel, tem uma pesquisa que diz que num incêndio, a grande maioria das pessoas que morrem não é pelo incêndio, e sim pisoteadas pelas pessoas que correm de medo da situação. Isso é uma estatística colocada. Um incêndio, as pessoas correm com medo. E aí sim, as pessoas morrem pisoteadas. Às vezes não tem acontecendo nada. As pessoas correm com medo sem saber o que está acontecendo. Porque o medo
por esta razão que existe em muitas instituições, em muitos lugares, treinamentos de como lidar em situações de incêndio. Por exemplo, em muitas escolas no mundo, eu não sei exatamente no Brasil, nunca vi acontecer, mas imagino que deve acontecer. Nós tivemos aqui um treinamento de brigada de incêndio para os funcionários da sinagoga, porque as pessoas são é muito cíclica, mas numa escola que os alunos são sempre os mesmos, tem um sentido, e fazem treinamento, de repente fazem, avisam, esse treinamento em caso de incêndio, soa o alarme, a ver como cada um age e reage. Nós aqui tivemos treinamento na sinagoga, fizeram soar o alarme, como agia, como se comportava o alarme, se estocava na central de bombeiros, se eventualmente ligavam todas as luzes, eventualmente fizemos aqui. A única coisa que a gente não deixou era ligar os sprinklers. Porque imagina se ligasse os sprinklers e iam molhar tudo, estragar tudo. Mas fazia parte e eles fizeram um teste teórico que os sprinklers funcionariam, etc. Tem um teste que os bombeiros fizeram. E foi uma questão essencial para recebermos o alvará de funcionamento como lugar de atendimento ao público. Então, o que você diz realmente acontece. Por isso que existe justamente como lidar com as situações. Mesmo que você tenha medo, você tem que saber como lidar com isso. Por isso que uma pessoa, um policial, etc., leva um treinamento de como lidar em situações de perigo. Para não se apavorar. Pode se apavorar na hora H. Mas, teoricamente, ele tem um treinamento que na hora de necessidade ele sabe como reagir. Sim, por favor. Boa noite, por favor. Alessandra.
Boa noite, Rabino. Obrigada. Excelente aula. Eu queria fazer uma pergunta.
Eu estou difícil para ouvir. Não sei o que acontece. Tá?
Agora melhorou?
Muito.
Ah, muito bom. Obrigada. Gostaria de saber se tem algum salmo para a gente rezar, para ajudar a gente a controlar o medo, se isso existe, alguma reza.
Existem alguns salmos, isso não quis entrar ainda. Ah, okay. Como você vê, hoje foi falamos tem 18 passos. Não, mas eu não quero colocar o burro na frente da carruagem, perdão, a carruagem na frente dos bois, como você diz. Eu gostaria de ir na sequência, porque senão depois fica muito confuso. Como que diz, eu posso dar para vocês, eu vou dar só para que não pense que o Rabino não sabe, não, mas eu acho importante.
Eu parte de outra aula, eu entendi, Rabino, se for assim, eu espero, não tem problema.
Entendeu? Tem o capítulo 73 de Salmos, está trazido essa questão, e tem também, inclusive, o capítulo 14, que é um capítulo contra o medo. O 73 para lidar com o medo. E tinha mais um para lidar com o medo. Qual que era? Contudo, eu pessoalmente, assim está trazido nos livros, mas eu gosto muito do capítulo, simplesmente do capítulo 23, certo? Por quê? Porque mesmo que vou no vale das trevas, etc., eu não terei medo. Por quê? Porque está aí, Maria, porque você está comigo, Deus está comigo. Então, não tenho que temer. E depende do que é o medo, o final do capítulo 55 de Salmos, onde diz, joga-te o fardo para Deus, que Ele vai te sustentar. Então, é simples. Se tem alguma coisa que está te angustiando, está te preocupando e te dá medo, então, saiba que você não está sozinho. Entendeu? Mas toda essa questão de fé, evidentemente, eu vou trazer mais na frente, entendeu? Mas existe tudo isso, de fato.
Ok, perfeito, Rabino. Obrigada. Respondeu minha pergunta, perfeito. Muito, muito obrigada.
Imagina. Mais alguma questão? Sim.
Rabino?
Pois não?
Eu queria que o senhor me explicasse melhor, assim, o conceito. assim que começou a pandemia, as sinagogas fecharam. Hoje elas se abriram. Só que a situação não melhorou, não mudou. As medidas de segurança, de prevenção, eu entendo. Só que o vírus está aí, está forte, as pessoas estão com medo. O que, que mudou de março?
O medo, calma. Justamente a aula é sobre medo. Se você está perguntando sobre o medo, tem mais duas aulas pela frente, calma. Você quer que te dê a resposta hoje? E as outras das aulas eu vou te cobrar por quê? Não, a gente não está cobrando, estou brincando contigo. Deixa eu te responder, a pergunta foi muito boa. Porque, em resumo, a tua pergunta é o que, que mudou? Se quando surgiu a pandemia a gente fechou, o que, que mudou para a gente abrir? E acho que essa é a pergunta-chave. E o medo de cada um deve ser respeitado. Deve ter consideração e não deve se menosprezar o medo. O medo, como falamos antes, não é bobo. E, contudo, eu acho que o que, que mudou, principalmente, a gente perceber, primeiro, que a gente aprendeu, de alguma maneira, não a lidar com ele, mas a prevenir, certo? A se cuidar, mesmo estando em lugares públicos. Primeiro item, limitando a frequência. Segundo item, limitando as idades de risco. Terceiro item, evitando que seja o desnecessário. Por exemplo, eu subi para dar aula, comecei 3 minutos mais tarde. Por que começamos 3 minutos mais tarde? Porque a reza demorou. Eu poderia ter pessoas aqui que estavam na reza que poderiam ter participado da aula. Não, vão para casa e cada um participa da aula em sua casa pelo Zoom. Por quê? Evitar o contato desnecessário. Evitar a proximidade desnecessária. Agora, hoje em dia já temos. Aprendemos a lidar, aprendemos a colocar álcool gel em todas as dependências com máquinas que você não precisa nem mexer com a mão. Aprendemos a colocar distanciamento social. Aprendemos a usar máscaras. Todas as realidades que não existiam entre nós antes. No Shabbat, anteriormente, tínhamos mais de 400 pessoas aqui na sinagoga, se você lembra bem, Mauro. Hoje em dia, nós limitamos a presença máxima a 120 para poder manter um distanciamento social seguro e saudável. Eu não posso garantir nada para ninguém, mas estamos sendo prudentes. O mikve continua fechado. Por quê? Hoje de manhã alguém me disse, mas Rabino, tem uma sinagoga que o mikve está aberto. Vai lá. Eu não vou abrir. Se bem o próprio mikve em si, a água tem cloro e tem, como chama, produtos que não evitam a propagação da Covid, mas quando você sai da água, todo o resto do ambiente não. Então não vou ser imprudente. Agora, se você tem medo, eu te respeito. Ou você ou alguém, você, digo você porque você formulou a pergunta, não me leve pessoalmente, no sentido pessoal.
Com certeza.
Mas quando alguém tem medo, eu vou respeitar. Agora, eu considero, provavelmente, que tenho mais segurança aqui, que tem uma agência bancária, onde pessoas vão rodando constantemente. Onde tem ou no supermercado ou um sacolão. Onde não tem sequer distanciamento social. Ouvido de pessoas, eu não fui em nenhum deles. Nem supermercado, nem sacolão, nem coisa semelhante.
Sim, perfeito. Mas,
pessoas que foram.
Sim.
Então, aqui eu estou respeitando condições que eu tenho, capacidade de fazer. As pessoas só podem estar com máscara o tempo inteiro. Não é o Leblon da semana passada que todo mundo viu nos WhatsApp. Mas não é disso que se trata a aula. Só quis dar um exemplo e te responder o que mudou antes e hoje. O que mudou? Que a gente, de alguma maneira, aprendeu a lidar com isso. E como falei antes, a gente não tem que se isolar, tem que aprender a conviver com a triste realidade que nos encontramos. Nós temos uma triste realidade e temos que saber lidar com ela.
Perfeito, obrigado.
Meu parecer. Alguém mais?